dia! Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e estarei juntinha com vocês até as 10 para ouvirmos muita música e informação de qualidade. Hoje, para conversar aqui conosco, recebemos André Silva, professor de Jiu-Jitsu e líder da equipe André Silva JS Braga. Vamos conhecer um pouco da sua trajetória, da sua história, dos desafios e conquistas como imigrante e atleta aqui em Portugal. Seja muito bem-vindo, André.
Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar um pouco aí do nosso trabalho.
Com certeza. E claro, hoje para conversar, para nos ajudar, né, me ajudar aqui na condução do programa, também tenho aqui ao meu lado Gabriela Catarino, apresentadora também, e que tem a missão de me ajudar nesse programa de hoje, não é isso, Gabriela?
Com certeza. Muito bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, Alexandra. Bom dia, André. Muito obrigada pela oportunidade. E vamos tirando todas as dúvidas e fazendo com que as pessoas conheçam um bocadinho mais da história do André.
Perfeito. Bom, André, para a gente começar, vamos entender um pouquinho a sua história. Conta para a gente como é que foi essa decisão, né, de vir aqui para Portugal, por que veio, aconteceu de ser em Braga. Diga para
a gente. A gente veio para cá em 2018, eu estava já à procura de um mestrado no Brasil e apliquei para alguns mestrados fora do Brasil. Aí calhou que eu fui aprovado no mestrado de Direitos Humanos da Universidade do Minho, e a nossa ideia inicial, a gente falou, bom, a gente tem um ano de aula, depois mais um ano para apresentar a tese. A gente fica o primeiro ano, vamos ver se a gente se adapta, vamos ver como que é questões de trabalho, moradia.
Conhecer, entender melhor, né?
Exatamente, e depois se não der certo, depois de um ano a gente volta, ou se der certo a gente vai ficando, como... Eu e meu filho, nós temos cidadania europeia, aí a gente veio para cá, não tinha essa preocupação com visto. Portugal também é um lugar que facilita por conta da língua,
exato,
já ser a mesma, para resolver essas questões burocráticas aí da imigração. E a gente veio e gostou bastante. E estamos aqui até hoje.
Isso acontece, né?
É um encanto, é um encanto de Portugal. Olha uma coisa, você falou que tem, né, um filho, como é que foi a questão da adaptação? Não sei se vieram todos juntos, se veio um de cada vez.
Eu vim um mês antes, praticamente nós viemos todos juntos. Eu vim um mês antes.
Veio você e filho?
Não, eu vim sozinho.
Ah, não. Pois é, hoje, mas hoje tá aqui
você. Eu, meu filho e minha esposa.
Ah, ok.
Aí eu vim um mês antes para conseguir, já naquela altura já era difícil arrendar apartamento. E realmente foi uma luta, eu consegui praticamente no dia que minha esposa e meu filho chegaram, eles tinham reserva em hotel, a gente conseguiu cancelar, e essa foi a parte mais difícil, né, no começo, e ele veio pra cá com 2 anos, então como ele ainda não ia na escola no Brasil, foi bem fácil a adaptação. A primeira escola que ele foi, desde o jardim, foi aqui, e depois ele mudou de escola, tá numa escola que a gente gosta muito também, e um dos motivos pelos quais a gente ficou também foi esse, pela educação dele, que a educação aqui é muito boa, e o resultado
tem sido... A adaptação dele foi tranquila,
foi,
né?
Foi tranquila. Todos os amiguinhos deles praticamente são todos daqui, no Brasil ele só convivia com primos, e tem uma turma legal agora.
Que coisa boa.
E a sua esposa foi tranquilo também de se adaptar ou ficou assim um bocado...
Foi tranquilo. No começo ela estranhou um pouco o clima. Ela não gosta muito de frio, né? De chuva. De frio não é nem o problema. A chuva foi mais o problema. Principalmente no primeiro ano que a gente chegou, a gente pegou um inverno bem chuvoso. Acho que talvez tenha sido até o inverno mais chuvoso que a gente, desde que a gente chegou. Mas hoje também tá tranquila. Hoje ela até... Hoje
acho... Já gosta até da chuva, né?
Já se adaptou, já se acostumou.
Hoje eu sinto mais frio que ela.
Ai, meu. Quando você chega, sente assim aquela... É a diferença, né? Eu acho que hoje a gente já está acostumado, já está adaptado. Ah, tá frio, já sabe como é, né? Mas o primeiro inverno que a gente pega
é mais sofrido.
É bem violento.
A gente sente mais. Mas depois, realmente, hoje, por exemplo, hoje eu não ligo nem aquecedor dentro de casa.
Exato.
E eu ligava direto. Aliás, minha casa era aquecedor para a casa inteira. Para conseguir, né? Hoje não ligo mais.
Até a questão de roupa também, antes.
Exato.
Eu lembro que eu já cheguei a trabalhar com 4 ou 5 camisetas, né? Camisolas. Hoje em dia eu ponho 2, 3 e já tá.
Não, hoje, olha, pra você ver, hoje eu já tô assim numa
Alexandre
fininha,
já tá no clima de verão.
Na fininha e só joga um casaco por cima, já tô ótima.
É.
E aqui, já tirando.
Pois. A gente já considera 20 graus calor, né?
É, exatamente. É. Deixa eu te falar, 14 graus pra mim, eu já tô de camiseta.
De camiseta, pois.
É, bom, mas também são 9 anos aqui, né?
Ah, pronto. A Alexandra já tá.
Então,
já é de casa. É,
já acostumei. O outro clima que me que eu estranho agora. Bom, mas você falou um pouquinho aí dos desafios, mas tem a questão da universidade, né? Que você acabou vivenciando essa realidade, a questão profissional. Nesse sentido, o que você entende como mais desafiador, no seu caso?
É, no caso, eu sou advogado também e eu demorei um pouco para conseguir transferir a ordem para cá. Porque
mas você ainda conseguiu? Foi antes.
Eu consegui, mas justamente quando a gente veio, eu fui aprovado no mestrado mais ou menos assim entre finalzinho de maio, começo de junho, para as aulas começarem em setembro. E a gente estava com planejamento zero ali de imigração. Uhum. Então a gente teve que fazer tudo ali em 2-3 meses, vender carro... É, vender o que deu para vender de móveis, de eletrodomésticos, né? Porque tem muita coisa ainda que ficou na casa da minha mãe, sim, da minha sogra. É, colocar a casa para alugar e tudo isso em 3 meses. Então a vida mudou assim completamente. E quando eu cheguei, uma das coisas que não deu tempo de fazer foi pegar a documentação da ordem. Porque eu e a gente ainda tinha muito trabalho porque nós somos advogados no Brasil também, minha esposa também é advogada. A gente tinha ainda algum trabalho do Brasil e eu ia focar no mestrado. Quando foi em 2020, eu fui para o Brasil, aí eu tive que ir ao Brasil por motivos pessoais, aí eu falei, bom, dessa vez eu vou trazer toda a documentação, né? Claro. Aí eu trouxe toda a documentação, mesmo assim ainda levou mais de um ano, claro, até a ordem aprovar, porque eu precisei de uma documentação da Itália também, essa documentação demorou mais do que a do Brasil, uhum, e... Por fim, em 2022, eu comecei a advogar. Só que de 2018 até 2022, praticamente eu só exercia a minha profissão. A gente só dependia da renda do Brasil.
Uhum. E eu queria... Que é um desafio enorme, né?
Exatamente. Principalmente com a moeda não para de desvalorizar.
Exatamente.
E eu queria também, uma das coisas que eu sentia muita falta era de treinar. Porque tinham academias aqui, mas não tinham treino todo dia. Era uma coisa mais esporádica. O jiu-jitsu aqui naquela altura era bem diferente do que era no Brasil, né? Tanto em termos de tamanho, sim, de popularidade. Sim. E eu queria que o meu filho treinasse também. E a gente queria um lugar perto de casa que não tinha. Foi quando eu fui convidado para dar aula na Braga Dança, que na época, na altura, ela ficava no Retail Center.
A Sônia, ela pega os brasileiros todos.
É, eu agradeço, inclusive, muita oportunidade que a Sônia me deu. Eu fiquei lá na Braga Dança até 2022. Depois eu também comecei a dar aula com o Mário lá na Unlimited em Barcelos. Também.
Você chegou a trabalhar com o Mário?
Eu trabalhei, só que tanto no Mário quanto na Braga Dança eu dividia o tatame, não era só jiu-jitsu.
Ah, entendeu? Sim.
Aí eu parei de trabalhar com o Mário porque ele mudou, ele foi muito longe. Eu falei, Mário, aí fica irritável, né?
Exato, mas parece que o espaço lá tá indo pra frente.
Eu também agradeço muito a oportunidade.
Que é uma coisa que eu percebi, eu já entrevistei o Mário aqui no Olhar de Lá e de Cá. É, quando ele chegou foi exatamente isso. A realidade da luta aqui é muito diferente lá do Brasil. A gente vai falar disso mais pra frente.
Lá é muito mais divulgado, né? Mas é mais popular.
É, e aqui, de certa forma, ainda tem muito preconceito. A gente vai entrar nisso, da luta, da luta como desporto.
Sim.
Né? Enxerga mais um lado de violência do que de desporto. É interessante isso. Mas a gente vai falar nisso mais pra frente.
Uhum. Pois. E você falou, né... O jiu-jitsu está na sua vida há muitos anos, mas eu queria saber, você começou de criança, começou na adolescência, como é que o jiu-jitsu entrou na sua vida?
Eu comecei com 16 anos, foi em 97, eu já tinha feito outras artes marciais, já tinha feito judô, já tinha feito karatê, só que eu sempre fazia um tempo e parava. Quando foi ali mais ou menos por 95, 96, ali ainda a gente viu ainda em vida, em fita de VHS, os primeiros UFCs.
Aham. Uhum.
E tinha lá o cara pequeno que conseguia ganhar dos caras grandes e era uma luta diferente, porque não era aquela coisa plástica de chute giratório, aqueles nocautes, aquela coisa que a gente vê em filme, a gente via que era uma luta muito focada na eficiência. Aí eu falei, pô, eu tenho que treinar isso daí, né? E quando eu entrei, eu vi que também era uma coisa que... Embora seja muito eficiente, era um desporto muito gostoso, uma coisa muito assim, lúdica de se fazer, entendeu? Não era um treinamento puxado como era, por exemplo, no judô, que é muita repetição, tem que cair, tem que levantar. E o jiu-jitsu sempre teve esse lado mais lúdico. E eu me dei bem, eu não parei mais, né? Só que no Brasil eu não dava aula. No Brasil eu era aluno, eu peguei a faixa preta em 2007, 10 anos depois que eu comecei. Mas eu tava tranquilo, porque eu tava focado na advocacia e eu sempre academia. Tinha treino de manhã, de tarde e de noite, então eu sempre conseguia adaptar. Isso facilitava bastante para a gente não parar de treinar, mesmo quando apertava no trabalho, tinha muita coisa para fazer. Ah, não consigo ir no treino das 5, mas pô, vou acordar cedo no dia seguinte e vou lá de manhã. Ou vou na hora do almoço, quando tiver um tempinho. Sempre eu conseguia treinar. E aqui eu sentia falta disso. Uhum. A gente não tinha. Quando tinha treino era sempre à noite. A noite aqui é mais tarde do que no Brasil, porque os treinos aqui, naquela época, começava tudo por volta de 7 e meia, 8 horas da noite. No Brasil, esse horário que eu estava saindo da academia, que eu já achava tarde, porque a gente chega a... Quando a gente treina, a gente chega em casa com o corpo ainda meio aquecido, meio acelerado, demora para dormir. Então, até tomar banho, comer, dormir, vão aí algumas horas. Então, eu preferia treinar mais cedo. Isso daqui é uma coisa que também demorou para eu me adaptar aqui. E aí, eu comecei a dar aula. Né? Primeiro... No começo na Braga Dança só com uma turma de crianças, aí lá no Mário comecei a ter uma turma de adultos, cheguei a dar uns treinos de MMA também lá. Só que era aquela história, eu sempre estava dividindo o tatame com outras modalidades, a gente não conseguia também ter treino diário e não conseguia ter treino em mais de um horário. Uhum. Aí foi quando fui apresentado lá para o Chorão, da No Limit Gym, e eu comecei lá em 2022... Também comecei dividindo o tatame com o Krav Maga e com a capoeira, só que o tatame tinha muito mais horários vagos. E a gente foi começando, ter treino de manhã, ter treino na hora do almoço. Aí agora, depois que a academia se mudou, agora eu tenho o tatame exclusivo nosso, é só para o
jiu-jitsu. A gente vai falar desse caminho no próximo bloco. Ah, tá. Cenas no próximo capítulo.
É assim, você foi atrás de jiu-jitsu ou foi algum professor, alguém que te apresentou? Por que que você disse que transitou aí nas danças? Você escolheu... Por que que você escolheu essa?
Eu comecei porque eu vi o UFC, eu vi que realmente era uma luta que funcionava, porque sempre foi uma conversa muito comum entre adolescentes. Ah, mas se o cara do karatê lutar com o cara do Muay Thai, quem ganha?
Ah, eu sempre vi.
E se o cara do boxe lutar com o cara do judô, quem ganha? E realmente ali nos primeiros UFCs a gente viu que o jiu-jitsu, enquanto ninguém, todo mundo, cada um só treinava uma arte marcial, realmente o jiu-jitsu sobressaía. E isso acho que foi um marketing muito eficiente, né? Porque eu conheço várias pessoas que começaram por esse mesmo motivo. E desde então, lógico, depois que o UFC cresceu, que se transformou numa modalidade separada, que é no MMA, as pessoas deixou de ser um desafio entre praticantes de artes marciais, passou a ser um desafio entre pessoas que praticam várias artes marciais. Uhum. Então uma pessoa quando sobe lá, ela luta jiu-jitsu, mas ela também luta boxe, luta karatê, luta wrestling... E o jiu-jitsu também, com o passar do tempo, ele se desvinculou um pouco do MMA, do Vale Tudo. Porque no começo era uma coisa muito junta. As pessoas iam lutar jiu-jitsu para depois ir lutar Vale Tudo MMA. Como o jiu-jitsu se popularizou muito, o jiu-jitsu esportivo, as competições mais profissionais, que tem remuneração para os atletas, começaram a se difundir. E desde então o jiu-jitsu... Tá bem separado do MMA. Então hoje é muito mais comum as pessoas começarem no jiu-jitsu e com o objetivo de serem atletas de jiu-jitsu ou futuramente serem professores da academia e não mais fazer essa transição. Treinar jiu-jitsu um tempo, ser campeão e ficar famoso para depois ir pro Vale Tudo, para MMA.
Uhum. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no nosso suplemento Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho. Intercalando com o programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Fiquem agora com o nosso momento musical e voltamos logo a seguir.
Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Salveria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho gostar tanto do seu ao estar azul. Estranho pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali.
e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu. Seu all-star azul combina com o meu preto de cano alto. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tenho seu endereço? Então que eu canto as minhas músicas pra tua voz parece exato. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Laranjeira, satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje.
As neblinas das manhãs fazem não te encontrar, difícil até te procurar. Ah, mas com você queria estar, pro dia poder clarear e o coração reencontrar. O amor é como um pedacinho de céu. Sou todo love, love, são lábios de mel. A esconder você, onde é que foi parar? Por que será, amor? É onde eu queria estar com você e amar. Espalha a brisa em alto mar. Faz imaginar, procuro a forma de enxergar nós dois chegando em algum lugar. Ah, se a gente um dia amanhecer, se sonho pode acontecer, se o coração responder. O amor é como um pedacinho de céu. Sou todo love, love, são lábios de mel. A esconder você, onde é que foi parar? Por que será, amor? É onde eu queria estar com você e amar. Será, amor? É onde eu queria estar.
na bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo, e eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Sinais na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. A voz do sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo, e eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens, eu já os teus sinais, tu vens, eu já escuto os teus sinais, tu vens, eu já escuto os teus sinais.
A esperança de uma noite de amor lhe trouxe vontade para viver mais, e a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri.
Já está na hora da gente se encontrar e sermos um, mas não demora, que é pra chama não desencantar, se esvair no ar e só restar lembrança.
Eu tô cansado de sofrer, cansado, quero de dançar, sofrer, sentir calor, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Vejo a lua, lembro do sonho, torço pra realizar. Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar. Quando você se for, chorei.
Ouvir o olhar de lá e de cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Hoje recebemos aqui no estúdio André Silva, estamos a falar de jiu-jitsu. Bom, André, nós falamos um pouco, aliás, no primeiro bloco você falou mais genericamente do jiu-jitsu, mas a gente sabe que os benefícios dele vai muito além do próprio desporto em si, porque envolve a disciplina, o foco, a saúde mental e física. Fala um pouquinho disso pra gente. Os benefícios, né? Que eu acho que é o que todo mundo interessa.
É, o jiu-jitsu, como a maioria das artes marciais, ela é uma atividade física completa. O que que isso significa? Que a gente trabalha tanto força, como se trabalha no ginásio, força de explosão, força isométrica, resistência cardiovascular, coordenação motora e principalmente a parte estratégica. Porque o jiu-jitsu, a gente costuma fazer essa analogia com o jogo de xadrez, né? Que para eu ser bem sucedido numa luta, eu preciso antecipar os movimentos do meu adversário, como no jogo de xadrez. A diferença é que no jogo de xadrez é uma coisa mais organizada. Um jogador joga, depois o outro joga. Um joga, o outro joga. E o jiu-jitsu, nesse sentido, é um pouco caótico, porque se tiver uma diferença técnica muito grande ali entre os oponentes, só um vai jogar. O outro praticamente vai ficar ali como espectador. Mas quando o nível técnico é próximo, a gente tem essa parte estratégica muito... a gente foca muito nisso. Porque não basta a gente decorar ali uma sequência de movimentos, a gente tem que saber colocar aquilo em prática e sempre tendo em mente que o nosso adversário não quer que a gente faça, que ele vai estar sempre tentando impedir ali o que a gente quer, entendeu? Então é uma imposição de vontades que, sim, a gente precisa de força, a gente precisa de resistência, mas mais do que tudo a gente precisa de estratégia, a gente precisa saber o que a gente quer fazer, onde a gente quer chegar e quais os obstáculos que a gente vai ter que superar. E quando a gente começa, e isso tudo sob pressão, num curto período de tempo, isso daí são ideias, são conceitos que a gente leva para outras áreas da vida, entendeu? Por exemplo, foco, sempre, eu tenho vários problemas para resolver, mas eu vou ter que escolher um para começar, um para atacar primeiro. Então, se eu tenho um adversário, por exemplo, que está numa posição de domínio e apertando o meu pescoço, antes de eu querer sair daquela posição, eu tenho que livrar o pescoço. Então, senso de prioridade, foco, resiliência, não desistir. Então, são todas essas valências que a gente trabalha. Eu sempre gosto de falar isso, que por trás de cada técnica tem uma ideia. E essas ideias, elas não são só aplicáveis ali dentro do tatame, elas servem para tudo na vida. Então, dos benefícios do jiu-jitsu, em termos de gasto calórico, é uma das atividades físicas com mais elevado queima de calorias num curto período de tempo. Só que a gente tem que deixar claro que isso é na parte da luta. A luta, que é o final, geralmente são é a última meia hora ou 40 minutos de aula, dependendo de quantas pessoas tem na aula, a luta não é para todos os alunos. Então a gente precisa ali ter pelo menos algumas aulas para a gente saber o que vai fazer ali. Depois que a gente entra na luta, aí sim, a gente tem a aula completa. Mas eu diria até que a parte do gasto calórico da atividade física em si, ela é menos importante do que essa parte mental de trabalho, de resiliência, de estratégia, de saber tomar decisões ali sob pressão num curto período de tempo, de raciocínio rápido. Eu acho que essas são as maiores valências que o jiu-jitsu pode trazer para qualquer pessoa. E para as crianças, a gente tem ali senso de organização. Eu gosto muito também de falar das competições, né? Porque tem algumas escolas que não gostam de competição, e sem problema, a gente respeita a opinião dos outros, mas eu acho que principalmente para as crianças, a parte competitiva, ela traz ali um senso de seriedade, de compromisso, que é muito bom. Hoje em dia, nas escolas, não tem mais a repetência, a gente tem aprovação automática, e no jiu-jitsu também é mais ou menos assim, gente, a promoção de faixas é... A criança treinou um tempo ali, leva por volta de 8, 9 meses para a criança trocar de faixa. Só que quando a gente coloca ela na competição, a gente tem ali um ambiente ali de mínimo ali de pressão controlada, de competitividade, de seriedade, de superação, de mostrar que o jiu-jitsu ele dá resultado ao longo do tempo. Ou seja, pode ser que numa primeira competição não tenha o resultado que ela espera. Mas se ela continuar a se dedicar e insistir, persistir, entender o que foi feito, tentar corrigir o erro, na próxima competição certamente o resultado vai vir. E a gente observa isso, a gente vê isso. A criança que consiste, as crianças são muito ansiosas, né? Elas querem resultados imediatos, elas querem entrar e já ganhar de todo mundo, e ela vê que a coisa não é bem assim. Que a gente precisa ali prestar atenção, que a gente começa a trabalhar também a atenção das crianças, que a gente precisa aprender a técnica na hora da técnica e tentar executar na hora da luta, que as coisas andam juntas, não adianta eu fazer a técnica toda certinha se na hora da luta eu não consigo colocar aquilo em prática. Como também não adianta na hora da luta eu ir que nem um maluco tentar ganhar de qualquer jeito se eu não tenho um mínimo de técnica ali. Às vezes uma criança menor vai ter um pouco mais de técnica e vai ganhar de uma maior, justamente porque ela sabe aplicar, sabe colocar aquilo em prática. E principalmente a resiliência, né? Trabalhar, porque é algo que nos dias atuais não é muito exigido, assim, é tudo muito fácil, as pessoas desistem fácil das coisas. Benefícios do jiu-jitsu é isso, acho que...
Já pegando um gancho, assim, você falou de criança, como é que você acha que isso impacta na vida, claro que de adulto, né? A gente sabe que impacta, mas na vida de uma criança, como é que, principalmente de uma criança imigrante brasileira, como é que você acha que isso impacta na vida delas?
Eu acho que principalmente pelo senso de pertencimento. A gente tem uma turma lá, turma infantil, eles são bem amigos, eles são bem acolhedores. Quando chega uma criança nova, eles sempre fazem questão, sempre apresentam. A primeira coisa que a gente faz quando a criança entra no tatame, lógico que a gente ensina, né, como entra no tatame, a gente faz a saudação pro tatame, cumprimenta o professor, mas eu apresento um por um dos alunos. E geralmente no começo da aula eu deixo eles brincarem um pouco livremente. Então a gente tem uns cones lá, tem uns peluches e eles ficam brincando. Eu sempre falo, olha, chegou o fulano aqui. Vamos brincar com ele junto. E a gente tem até caso, tem um aluno que ele é americano, ele não fala português. Ele já estava na escola, ele não fala português. No começo ele ficava sozinho lá, justamente, mas as crianças foram e eles se comunicam.
Foi acolhido, né?
Foi acolhido e eles se comunicam. Ontem até o outro professor, o Thiago, ele estava me mostrando, falou, olha só, ele ficava ali quietinho, só com os cones, agora ele está lá no meio de todos os outros. Então é um senso, porque assim, às vezes na escola... A gente tem ali um, dois amigos numa turma grande, entendeu? Principalmente as crianças imigrantes, entendeu? No jiu-jitsu não, lá nós temos angolanos, temos brasileiros, tem americano, tem argentino que treina com a gente, tem franceses e ali todo mundo se entende.
Na verdade o desporto é uma ferramenta importantíssima para a integração, né? Então,
sem dúvida.
Exercer esse papel de socialização e aproximação dessas... Né, dessas crianças que chegam numa cultura diferente, tudo diferente, mas ali o desporto é uma linguagem universal, né? Então dá para trazer todos esses valores. Mas André, você então veio para fazer o mestrado, é advogado, e a sua paixão por jiu-jitsu te fez criar um espaço para que você mesmo pudesse praticar, não é isso? Pelo que eu pude perceber. Como é que foi essa questão do empreender aqui?
É, a coisa meio que aconteceu. No começo eu não empreendi, eu fui convidado para dar aula nas academias, como eu falei, tanto na Braga Dança quanto lá na Unlimited em Barcelos, e eu praticamente eu ia lá e só dava aula. Não tinha que
era professor.
Exatamente, eu não tinha que me preocupar com valor de mensalidade, com marketing, com captação de aluno. Eu chegava no horário, dava aula e pronto. E no final do mês eles recebiam, me pagavam e acabou. Quando eu fui para No Limitinho, o Chorão desde o começo ele falou, olha, eu não queria fazer esse tipo de parceria meio a meio, eu queria que você pagasse ali a sala, né? E cuidasse das suas coisas, porque ele falou, para mim isso é mais custo. Aí assim, eu pedi um tempo para a gente se adaptar, lógico, e depois a coisa fluiu, começou aí. Porque eu já tinha uma turma mais ou menos ali grande de crianças, e depois os adultos, eu tinha um pessoal que eu já tinha, que eu me conhecia de outros lugares, o Thiago também tinha um pessoal ali que treinava junto com ele, acabou que juntou todo mundo e a gente começou a crescer. Foi difícil, porque principalmente essa parte burocrática, administrar, pô, qual o valor que eu vou cobrar, quais vão ser os horários dos treinos, entendeu? Então a gente tenta ali no máximo escutar os alunos, tentar fazer as adaptações, porque, por exemplo, hoje o tatame é só meu, mas na verdade hoje a gente já precisaria de mais um tatame, porque tem um horário ali por volta das 6h30, 7h da noite que a gente tem procura...
É o horário que termina as aulas.
E a gente tem uma procura tanto de adulto quanto de criança. Então, e não dá para ter adulto e criança no mesmo tatame. Mesmo turmas de crianças com idades diferentes, entendeu? Então, a coisa cresceu e a gente já tem até a necessidade de expandir.
Vai passando também, né, de pai para filho. O pai começa, daqui a um bocado leva o filho.
Isso é uma outra coisa que a gente incentiva. A gente tem várias famílias lá que o pai treina, os filhos treinam. Isso é muito... Porque a própria gênese do jiu-jitsu, o jiu-jitsu se abrasileirou com uma família, que é a família Gracie. E é um desporto que é muito possível de se praticar pai e filho junto. Porque, por exemplo, nos esportes coletivos, dificilmente você vai ter uma equipe que você vai ter pai e filho jogando junto. Até pode ter, mas vai ser um jogo adaptado ali de crianças e adultos. No jiu-jitsu, embora eles não compitam na mesma categoria, tá todo mundo na mesma competição. No somatório de pontos para a equipe, tanto o ponto da criança quanto o ponto do adulto somou. E no treino a gente gosta de fazer, gosta de ter essa interação, porque todo mundo brinca em casa, todo mundo que tem um filho que treina e o pai treina também, todo mundo uma hora vai pular em cima, vai pegar, e a gente tem essa brincadeira. Eu incentivo, falo, olha, pega e ensina, entendeu? Faz aqui, coloca ele, faz, ó, vai fazer uma guarda assim, se eu for passar a sua guarda desse jeito, você vai ter que pôr o pé aqui, me empurra. Mostra que mesmo o adulto sendo maior do que a criança, se a criança souber ali usar técnica, souber ali colocar força no ponto certo, ela consegue, por exemplo, afastar um adulto. Não vou dizer que ela consegue se defender, entrar num combate corporal e ser vitoriosa, isso é uma outra questão. Mas, por exemplo, numa situação de violência, a criança consegue tomar uma distância, ela consegue ter...
Com certeza vai ter mais condições de se defender do que uma criança que não conhece até.
Exatamente, ela consegue ter uma postura ali um pouco mais... que dificultaria ali uma situação de violência, de abuso, entendeu? Muitas vezes a defesa pessoal é a própria postura da pessoa, isso que a gente sempre fala. Que a gente sempre cobra no tatame também. A gente tem algumas regras que tem que ser respeitadas no tatame. Por exemplo, evitar deitar no tatame, não ficar com os braços esticados, assim, até por uma questão de segurança. E eu sempre falo que a primeira coisa que se aprende na defesa pessoal é ter uma postura. Quando a gente tem uma postura confiante, quando a gente fala olhando nos olhos, quando a gente anda olhando pra frente, quando a gente se senta de uma maneira confortável, sem estar todo torto, isso afasta o agressor. Porque o agressor, antes de tudo, um covarde.
Ele vai pegar os mais vulneráveis.
Exatamente.
Sem dúvida nenhuma.
O alvo do covarde nunca vai ser a pessoa segura. Ele vai buscar sempre a pessoa insegura.
Exato.
E quando a gente torna uma criança insegura, porque a gente teve casos de criança lá que tinha até dificuldade de se comunicar. Quando a gente torna uma criança que é insegura, numa criança segura, que aceita o desafio, que tem a curiosidade de aprender, que desenvolve aquele senso de resiliência, isso muda completamente a vida.
Com certeza.
E além da força física, é a força mental também, né?
Exatamente.
O Joel Jota sempre fala, coloque teu filho no desporto, porque vai fortalecer, claro que vai ajudar fisicamente, mas acho que mentalmente preparar não só para o desporto, mas para a vida também é uma outra questão.
Lidar com frustrações, saber que nem tudo ali vai acontecer.
Não vai ganhar sempre.
Exato, não é como nos filmes, eu sempre falo. Quando a gente pensa em defesa pessoal, a gente pensa naquele filme do Bruce Lee, do Van Damme, que o cara sozinho dá um soco aqui, outro ali, e ele, de repente ele bateu em 10, 15 pessoas, desarmou um cara. Fala, as coisas não são assim, a vida real não é diferente. A gente pode ali, existem técnicas, técnicas que você pode escapar de uma agressão. Eu falei, não apanhar, escapar de uma agressão é diferente de bater em todo mundo. Muito exato, diferente.
Exato.
Muitas vezes a gente ali, a técnica é meramente a gente se desvencilhar de uma pessoa que está mal intencionada e fugir, correr, procurar ajuda. Uhum. Algumas vezes é necessário interromper a agressão, ter uma atitude de derrubar a pessoa, ter uma atitude mais contundente. Mas na maioria das vezes é simplesmente afastar. Afastar o agressor é se colocar numa postura ali de não se aproxime mais do que isso. Uhum. Daqui,
na verdade,
desse
colocar
ponto,
limite,
não vai,
né?
Exatamente.
Colocar o limite.
Desse ponto não vai passar. Isso é o suficiente.
Perfeito. Eu fico pensando o seguinte, as crianças mais tímidas, as crianças vítimas de bullying, que acabam passando por bullying nas escolas, é uma forma, quando a gente fala, direciona, por exemplo, o jiu-jitsu, é muito mais do que aquilo que você acabou de falar. Não é para que ela bata, que ela revide, é para que ela ganhe autoconfiança e tenha condições também de se defender. Seria isso.
Exatamente, exatamente. A agressão, ela não começa com um soco. A agressão, ela começa com a agressão verbal, depois vem o empurrão, depois a pessoa, sei lá, joga um estojo no chão, um livro no chão. Ela vai escalando.
Vai testando os limites.
Exatamente. Quando a criança sabe colocar o limite, quando a criança ela tem segurança ali, às vezes, para procurar um responsável, procurar um professor, alguém, ela corta o mal pela raiz, ela não deixa a coisa escalar.
Escalar, exatamente.
Entendeu? Esse que é o grande segredo do... E para isso tudo é necessário a comunicação. Então, assim, tem a criança muito tímida, que às vezes não quer falar, se sente insegura, mas tem o outro lado também. Tem a criança ali muito hiperativa, que fala demais, que às vezes invade o espaço da outra.
Aí precisa do autocontrole.
Exatamente. Aí a gente precisa ali, olha, você tá ali, você pode fazer suas brincadeiras, você pode, mas você tem que pensar que tá alguém do lado. Foi. Às vezes, se você der um pulo ali e virar a perna, você pode acertar alguém mesmo que você não queira. Depois que acertou, não adianta dizer, foi sem querer.
Exato.
Foi sem querer, mas aconteceu.
Além de mostrar que toda ação gera uma reação, né?
Exatamente.
Eu vi uma entrevista, eu acho que é jiu-jiteiro, não sei se é assim que se fala, né? Lá no Brasil é jiu-jiteiro, e ele falou assim, que ensina o filho e tal, e um dia chamaram ele na escola, falaram que o filho dele tinha batido no colega, e ele falou, não, eu quero saber o que é que aconteceu. E aí o filho falou, pai, eles sempre implicavam comigo, me batiam, eu nunca fiz nada, só que nesse dia eles bateram numa menina. E ele falou, e eu não podia deixar aquilo acontecer e fui defendê-la. E aí o pai, acho que, pegou e falou, olha, vocês têm que tomar uma providência.
Exatamente.
Enquanto era ele que estava, né, levando pancada, ele não fez nada para se defender, apesar de poder fazer, né? Mas quando ele viu que era uma pessoa mais fraca, mais vulnerável que ele foi e tomou uma medida.
Exato.
Foi defender.
É aquilo, né? Se o mal não for cortado,
exato,
vai escalando, né?
Exato.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Perdeu algum dos nossos programas? Não tem problema, todos os nossos programas ficam gravados em podcast no site da Rum, www.rum.pt. Você pode nos acompanhar também no nosso suplemento quinzenal Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho aos sábados, a intercalar com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Mensageiro natural de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou, você não quer. Isso é tão normal, você não quer acreditar.
Conheci os homens e os seus velórios, quando olhava da janela lateral do quarto de dormir. Você não quer acreditar, mas isso é tão normal. Você não quer acreditar, mas isso é tão
que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Alvoroço em meu coração. Amanhã, depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol. Um domingo qualquer, qualquer hora, ventania em qualquer direção. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está amanhã, depois de amanhã. Resistindo na boca da noite um gosto de sol. Oh,
te vi, bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez, me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez, me beije só mais uma vez, depois volte pra lá.
De horizonte.